Jornal Câmara dos Deputados.
Luta dos ferroviários é destaque nos 150 anos da ferrovia brasileira.
Pirataria movimenta milhões de dólares e gera desemprego.
Mais críticas ao novo valor do salário mínimo.
O aumento anunciado pelo governo para o salário mínimo a partir de 1º de maio voltou a ser criticado pelos deputados.
O deputado paraense Babá considerou o valor de R$ 260,00 um desrespeito aos aposentados e trabalhadores. Ele acrescenta que a posição do governo mostra a continuidade da política neoliberal.
Babá informou que no dia 10 de maio haverá mobilização dos servidores para protestar contra a política do governo. Ele espera a adesão de todos os servidores contra o pagamento da dívida externa e por mais investimentos em melhorias sociais.
Mauro Benevides, do PMDB cearense, também reprovou o novo salário mínimo, porque ficou abaixo do que esperavam os trabalhadores.
Autor de projeto que fixa o mínimo em R$ 300,00, o deputado alerta que a classe trabalhadora está cada vez mais frustrada e o patamar de $100 mais difícil de ser alcançado.
Mauro Benevides ainda congratulou-se com o senador Marco Maciel, que vai tomar posse na Academia Brasileira de Letras no próximo dia 3 de maio.
Já o deputado José Tomás Nonô, do PFL Alagoano, lembrou as promessas de campanha para dobrar o poder aquisitivo e promover um salário mínimo compatível com as necessidades básicas do trabalhador.
Tomás Nonô afirma que apenas os banqueiros e o sistema financeiro internacional são beneficiados com o atual governo. Ele recordou que o presidente Lula recentemente foi vaiado pelos trabalhadores em São Bernardo do Campo.
Roberto Freire, do PPS de Pernambuco, enfatiza que os limites do salário mínimo já estavam definidos mesmo antes do seu anúncio, em função dos compromissos fiscais do país.
Roberto Freire defende a elaboração de uma política salarial clara e definida, que não seja subordinada a sobras de receita.
Para Miro Teixeira, do PPS Fluminense, cabe aos parlamentares buscar, com responsabilidade e coerência, a definição de um valor que permita o desenvolvimento do país.
Miro Teixeira espera a união dos partidos em torno da discussão que o PPS vai realizar, acatando sua sugestão, visando um projeto que permita a recuperação do poder de compra do salário mínimo.
O presidente João Paulo Cunha admitiu que o novo valor do salário mínimo pode ser alterado pelos deputados. Ele afirmou que a Câmara tem autonomia para apresentar outro valor.
Deputado pede diálogo do governo com servidores grevistas.
Chico Alencar, do PT Fluminense, propôs que o governo comemore o 1º de maio aprofundando o diálogo com servidores públicos em greve, como os da Advocacia Geral da União, da Polícia Federal e INSS.
Outra forma de comemorar a data, segundo Chico Alencar, seria fixar um salário mínimo que se aproximasse da meta de dobrar o seu valor real em 4 anos.
Chico Alencar ainda registrou o alerta do empresário Oded Grajev, presidente do Instituto Etos, de que o Brasil precisa renegociar a dívida externa para não comprometer o seu crescimento e a sua economia.
Washington Luiz, do PT do Maranhão, mostrou-se preocupado com a paralisação dos advogados públicos federais, que se arrasta desde o dia 15 de março, sem que haja diálogo e negociação. A situação desses profissionais é muito grave, afirmou.
Washington Luiz revelou que 40% dos concursados no último processo de seleção negaram-se a assumir os postos diante das dificuldades estruturais da carreira.
Laura Carneiro, do PFL Fluminense, apresentou requerimento ao ministro do Planejamento solicitando a inclusão dos servidores civis de mídia intermediária na carreira de tecnologia militar, como exige lei aprovada pela Câmara.
Walter Pinheiro, do PT Baiano, pediu a regulamentação da profissão dos agentes de saúde antes do dia 3 de maio, período em que as restrições eleitorais entram em vigor.
Walter Pinheiro frisou que o debate sobre a importância dos agentes de saúde deve se converter na garantia da proteção social aos 220 mil trabalhadores que aguardam uma resposta sobre sua situação trabalhista.
Costa Ferreira, do PSC Maranhense, afirmou que o desemprego tornou-se o maior flagelo do povo brasileiro, pois suas consequências geram exclusão social e violência.
Costa Ferreira adverte que o governo não pode permitir que questões conjunturais internacionais o impeçam de criar as condições para gerar emprego e renda no país.
Roberto Gouveia, do PT Paulista, elogiou o lançamento da campanha Conte pra Gente, Conte com a Gente, que estimula o empregado a informar ao sistema público de saúde os casos de acidentes ocorridos no local de trabalho.
Roberto Gouveia lamentou que ocorram 3 acidentes de trabalho a cada minuto no Brasil. Pelo menos 3 trabalhadores morrem a cada 2 horas em razão dos ferimentos sofridos.
Luta dos ferroviários é destaque nos 150 anos da ferrovia brasileira.
O deputado Carlos Santana, do PT, registrou os 150 anos da implantação da primeira ferrovia no Brasil, destacando a luta dos ferroviários que aguardam o pagamento de benefícios trabalhistas. Para ele, a categoria não tem o que comemorar.
Até hoje, os 9% do acordo coletivo que foi feito no mês de novembro de 2003, um acordo assinado, ainda não foi pago para os aposentados. A gente espera que esses 150 anos sejam 150 anos de luta dos trabalhadores ferroviários e da sociedade brasileira.
Carlos Santana informou que está encaminhando diversos projetos para a criação de novas ferrovias no Brasil e para valorizar o ferroviário, tanto da ativa quanto o aposentado e pensionista.
O deputado do Rio de Janeiro foi autor, junto com os deputados Jaime Martins, do PL Mineiro, e Paulo Feijó, do PSDB Fluminense, do requerimento para a realização esta semana de sessão solene da Câmara em homenagem à data.
Paulo Feijó, do PSDB, registrou 150 anos da inauguração da primeira ferrovia brasileira no dia 30 de abril de 1854, ligando o Porto de Mauá à Raiz da Serra, no Rio de Janeiro, e lamentou a precária situação em que se encontra a malha ferroviária.
Ele concorda que os ferroviários não têm muito o que comemorar devido ao enfraquecimento do setor e às derrotas consecutivas na área trabalhista.
Na opinião de Paulo Feijó, a valorização das ferrovias e a integração a um sistema intermodal de transportes são medidas que deveriam ser prioritárias no governo Lula.
Jaime Martins, do PL Mineiro, ressalta que mais de 90% da malha ferroviária foi construída no final do século XIX e início do século XX, e muitos trechos não são mais adequados à movimentação de cargas.
Para Jaime Martins, o processo de transferência das operações para a iniciativa privada a partir de 96 permitiu reverter o processo de deterioração do transporte ferroviário, mas não foi suficiente para recolocar a ferrovia em seu verdadeiro lugar.
Reinaldo Betão, do PL Fluminense, afirmou que este ano o Dia do Ferroviário coincide com o anúncio do governo de destinar recursos para restaurar linhas desativadas ou subutilizadas.
Reinaldo Betão destacou ainda o interesse do governo chinês em investir na malha ferroviária brasileira para garantir a exportação de soja e de minério de ferro.
Concurso do Judiciário é suspenso devido a irregularidades.
João Fontes manifestou apoio ao juiz do Tribunal Regional Federal, Napoleão Nunes Filho, que suspendeu o concurso público da Justiça sergipana por haver suspeitas de irregularidades.
João Fontes disse que a medida contou com ação civil pública patrocinada pela OAB. Ele agradeceu a mobilização da mídia nacional ao denunciar o esquema de favorecimento para obtenção de cargos públicos em Sergipe.
Cleonâncio Fonseca, do PP, criticou a postura do deputado João Fontes de questionar o concurso público realizado pela magistratura sergipana. Ele não vê razão para os ataques ao desembargador Pascoal Nabuco.
Cleonâncio Fonseca lembrou que a justiça de Sergipe é integrada por pessoas éticas. Para ele, João Fontes presta um desserviço ao seu estado ao não reconhecer as virtudes do Poder Judiciário sergipano.
Luciano Zica, do PT, criticou o PSDB por alardear que a cidade de Campinas está em caos, com o objetivo de se beneficiar na campanha eleitoral.
Desde que o PT assumiu, Campinas conseguiu reduzir os índices de violência, apesar da herança de uma dívida de R$1,5 bilhão, contraída nas administrações do PSDB, protesta Luciano Zica.
Leodegar Tiskoski, do PP, garantiu que passados 30 dias do furacão que atingiu Santa Catarina, o estado não recebeu nenhum tipo de ajuda do governo federal.
Tiskoski registrou ainda a inauguração na cidade de São Francisco do Sul da indústria de laminados Vegasul, que representa um investimento de US$425 milhões e vai produzir 850 mil toneladas ao ano de aço galvanizado.
Osmar Serralho, do PMDB do Paraná, cumprimentou o comandante do Exército, general Francisco Roberto de Albuquerque, pelo trabalho de proteção às fronteiras brasileiras na região amazônica.
O deputado integrou comitiva que esteve na Amazônia recentemente, visitando os batalhões do Exército. Osmar Serralho conta que voltou mais brasileiro ao constatar a qualidade do trabalho realizado numa região tão distante.
Jair Bolsonaro, do PTB do Rio de Janeiro, anunciou que o presidente Lula quer aumentar o efetivo de recrutas das das Forças Armadas para aproximadamente 50 mil homens.
Bolsonaro considera boa ideia, mas reivindica a elevação do soldo mensal dos recrutas, que é de R$ 153. Também cobrou a liberação de recursos para fardamento e alimentação da tropa.
Já o deputado Paes Landim, do PTB, saudou o presidente Lula pela iniciativa de aumentar o efetivo das Forças Armadas, abrindo oportunidade para pessoas humildes terem acesso à cidadania.
Segundo ele, as populações do interior do Piauí já se beneficiaram com o recrutamento, que amplia o emprego e melhora as condições de vida.
Paes Landim ainda discorda que o Congresso tenha que definir o salário mínimo, pois entende que o Executivo tem melhores condições de fazê-lo. Ele informa que vai apresentar proposta para mudar esse mecanismo na Constituição.
Carlos Nader, do PFL Fluminense, registrou a passagem amanhã dos 10 anos da morte de Ayrton Senna, que, segundo o parlamentar, fez com que todos tivessem orgulho de serem brasileiros.
Deputada contesta a cassação de mandato.
A deputada Janete Capiberibe, do PSB do Amapá, já apresentou recurso junto ao Tribunal Superior Eleitoral contra a decisão do órgão de cassar seu mandato.
Capiberibe e seu marido, o ex-governador João Capiberibe, são acusados de terem comprado votos durante as eleições passadas.
Janete Capiberibe adiantou que, dependendo do resultado, vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal.
O resultado do julgamento do caso pelo Tribunal Superior Eleitoral na quarta-feira surpreendeu a deputada Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas.
Para ela, a decisão torna os parlamentares vulneráveis a qualquer denúncia. A deputada reclama que os verdadeiros casos de abuso do poder econômico são ignorados pela Justiça Eleitoral.
Vanessa Graziottin pediu bom senso do TSE na apreciação do recurso apresentado pela deputada e pelo senador.
Janete Capiberibe vai continuar exercendo o mandato até que seja encerrada a análise do caso. Se a decisão for mantida, a mesa da Câmara considerará prazo a parlamentar para sua defesa e somente então poderá declarar a perda do mandato.
Fernando Coruja, do PPS catarinense, afirmou que o país não valoriza suas leis, o que fragiliza as instituições, referindo-se à emenda que permite a reeleição dos integrantes das mesas do Congresso, que considera um casuísmo descabido.
O deputado lembrou que o direito de reeleição já é vedado para os presidentes das comissões da Câmara. Segundo Fernando Coruja, o PPS é contra a medida.
O relatório do deputado Paes Landim, do PTB do Piauí, é favorável à proposta, que deve ser votada na próxima semana.
José Carlos Aleluia, líder do PFL, afirmou que o presidente Lula somente vai recuperar sua imagem perante a opinião pública se apoiar a instalação de uma CPI para investigar as denúncias de corrupção contra o ex-assessor da Casa Civil, Valdomiro Diniz.
José Carlos Aleluia acredita que a popularidade de Lula também depende do respeito do governo à ética e parar de partidarizar a escolha de servidores, pois os cargos são preenchidos por indicação e não por mérito e competência.
Deputado quer combate ao turismo sexual.
O deputado Manato, do PDT do Espírito Santo, defendeu a criação de políticas de inclusão social e de conscientização para combater o turismo sexual e a exploração de crianças e adolescentes.
Manato apoiou o trabalho da comissão mista que investiga as denúncias e lembrou que o turismo sexual está diretamente ligado ao crime organizado internacional.
Maria do Rosário, do PT Gaúcho, criticou a decisão do Tribunal de Justiça de Goiás, que extingue a condenação do prefeito Boadir Veloso, acusado de estuprar 7 meninas menores de 14 anos.
Segundo Maria do Rosário, o Tribunal de Justiça usou como base para a liberação artigo do Código Penal que extingue a pena se a vítima de estupro se casar e não reivindicar o prosseguimento do processo em 60 dias.
Mas essa brecha da lei pode acabar. Zé Geraldo, do PT Paraense, é autor de projeto que retira o dispositivo do Código Penal.
A intenção é impedir manobras como a do prefeito de Goiás Velho, acusado de estuprar 7 mulheres e depois arranjar o casamento de todas para se livrar da punição.
O projeto do deputado Zé Geraldo recebeu parecer contrário da relatora Edna Macedo, do PTB paulista, na Comissão de Constituição e Justiça, mas ele acredita na aprovação.
Arnaldo Faria de Sá, do PTB paulista, quer saber que medidas o governo está adotando para que o Estatuto do Idoso seja plenamente aplicado.
Arnaldo Faria de Sá salienta que o Estatuto assegura o fornecimento de medicamentos de uso contínuo e o direito a passagens interestaduais gratuitas aos idosos com renda de até 2 salários mínimos.
Antônio Carlos Bife, do PT, citou pesquisa do IBGE que revelou aumento de 2 meses na expectativa de tempo de vida dos cidadãos sul-mato-grossenses, colocando o Estado em terceiro terceiro lugar no ranking brasileiro.
Segundo Antônio Carlos Bife, a pesquisa também revela que cada vez mais o governo estadual tem protegido os cidadãos da terceira idade com bons programas de inclusão social.
José Ivo Sartori, do PMDB Gaúcho, defendeu o projeto de sua autoria que cancela os débitos previdenciários da cota patronal das associações de pais e amigos dos excepcionais.
Ivo Sartori ainda registrou o falecimento do tributarista João Francisco dos Santos da Silva.
Luiz Carlos Reis, do PP Gaúcho, está indignado com o tratamento que as associações de pais e amigos dos excepcionais, a PAES, têm recebido do governo federal. Ele pediu aos gestores do FNDE que destinem mais recursos para estas instituições.
Deputado denuncia má gestão de verba do Fundef.
Walter Pinheiro, do PT, voltou a fazer denúncia sobre a má aplicação de recursos do Fundef em vários municípios e defendeu mudanças na aplicação da lei para evitar a corrupção.
Walter Pinheiro citou a prefeitura de Jânio Quadros, na Bahia, onde os salários dos professores estão atrasados. Alguns deles tiveram seus rendimentos reduzidos sem qualquer justificativa.
Ivan Valente, do PT, pediu que os parlamentares de São Paulo se mobilizem para forçar o governo estadual a negociar com os professores do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, em greve há mais de 2 meses.
O deputado explicou que a instituição ligada à Unesp tem um dos melhores ensinos técnicos do país. 105 escolas e 17 faculdades de tecnologia estão paralisadas.
Segundo Ivan Valente, a falta de interesse do governo paulista fez 130 mil alunos perderem o semestre, impedindo a realização de seleção para 11.700 vagas que ficaram ociosas.
Wellington Fagundes, do PL, está preocupado com as invasões na Escola Agrotécnica Federal de São Vicente, o CEFET. De Cuiabá.
Wellington Fagundes denuncia que as ocupações estão sendo estimuladas por funcionários do INCRA de Mato Grosso.
João Campos, do PSDB goiano, cumprimentou o governo do estado pelo 5º aniversário de fundação da Universidade Estadual de Goiás, a segunda maior universidade pública do país, com mais de 15 mil alunos matriculados.
João Batista, do PFL paulista, reivindicou maior atenção do governo para a TV Cultura, obrigada a repetir programas diversas vezes, apenas para preencher espaços, porque não dispõe de recursos financeiros.
O vice-líder do governo, Beto Albuquerque, do PSB, homenageou a Rádio Guaíba AM, de Porto Alegre, pelos 47 anos comemorados hoje, e destacou o compromisso da emissora de ser uma voz a serviço do Rio Grande.
Ao cumprimentar o presidente do grupo, Renato Bastos Ribeiro, Beto Albuquerque ressaltou que a Rádio Guaíba caracteriza-se por sua credibilidade.
Deputado aponta redução dos investimentos em infraestrutura.
Sandro Mabel, do PL de Goiás, afirma que ao longo dos anos, o Brasil tem reduzido seus investimentos na manutenção e expansão de estradas, portos, ferrovias e em obras de saneamento básico e modernização dos aeroportos.
Segundo o deputado, se o Brasil crescer a uma taxa de 4% a 4,5%, serão necessários mais de 300 bilhões de reais para investir em infraestrutura básica.
Sandro Mabel afirma que mesmo dobrando seus investimentos neste ano, de 20 bilhões para 41 bilhões de reais, o governo Lula ainda investirá muito pouco diante da demanda acumulada.
O presidente da Comissão de Agricultura, Leonardo Vilela, do PP de Goiás, adverte que a infraestrutura do país está comprometida. Preocupado com o agronegócio, ele afirma que faltam estradas, portos e energia elétrica.
O deputado recorda que a agricultura, pecuária e agroindústria responde por 42% das exportações brasileiras. Segundo Leonardo Vilela, a situação pode comprometer o agronegócio, responsável pela geração de 37% dos empregos no país.
Mauro Passos, do PT catarinense, criticou o senador Jorge Bornhausen por atribuir ao governo Lula a responsabilidade pelas filas de caminhões no porto de Paranaguá para escoamento da safra de soja.
De acordo com Mauro Passos, a situação poderia ser melhor, mesmo com o aumento da safra, se o senador tivesse lutado pela melhoria dos portos em seu estado, de forma permitir que o produtor local não fosse obrigado a usar o porto do estado vizinho.
Luiz Bassuma, do PT, alertou que mais de 30 cidades baianas estão sendo afetadas pela falta de recuperação da estrada que liga a Feira de Santana a Juazeiro.
Luiz Bassuma reclama que o único tipo de manutenção existente na região é o realizado por pessoas de famílias carentes que jogam terra nos buracos a troco de esmolas.
Lincoln Portela, do PL, pediu medidas urgentes para dar mais segurança às rodovias federais. Ele informa que em Minas Gerais, 90% dos veículos que transportam cargas perigosas trafegam com documentação irregular.
Lincoln Portela considera que o aumento dos efetivos da Polícia Rodoviária Mineira constitui mecanismo indispensável para garantir a segurança e a ordem nas rodovias que cortam o estado.
Pirataria movimenta milhões de dólares e gera desemprego.
Takayama, do PMDB paranaense, alertou que milhares de imigrantes asiáticos estão entrando irregularmente no Brasil e organizando uma rede ilegal de venda de produtos pirateados.
Takayama pediu a apuração do caso pela CPI da pirataria. Ele adverte que o mercado ilegal movimenta 30 bilhões de reais por ano, deixando de empregar 1,5 milhão de pessoas.
Newton Capixaba, do PTB, denunciou que o Brasil está perdendo suas riquezas naturais e citou a ação de contrabandistas internacionais de diamantes na reserva Roosevelt, em Rondônia, movimentando 5 milhões de dólares por dia.
Newton Capixaba cobrou a implementação da legislação para que tropas militares e federais possam agir na reserva.
A Voz do Brasil. De segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.